Vamos fazer uma análise sobre o programa Ciências Sem Fronteiras, que concedeu bolsas de intercâmbio a mais de 100 mil brasileiros e também buscou atrair pesquisadores do exterior para o Brasil. Sabemos, né, que é um importante programa de influência, de produção de conhecimento, de colaboração científica internacional, e um estudo realizado através da USP propõe novas abordagens para avaliar como o programa pode influir na produção do conhecimento. E eu vou conversar sobre o assunto com o Guilherme Rosso. Ele é mestre em modelagem de sistemas complexos da EACH USP, bacharel em ciências e tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele, inclusive, participou do programa Ciências Sem Fronteiras, inclusive numa oportunidade foi ao Senado Federal falar sobre justamente o programa. E agora vai esclarecer aqui os ouvintes do Jornal da USP sobre este levantamento, este estudo. Bom dia, Guilherme, como vai? Bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio USP. Como você está?
Tudo bem, agradecendo já a sua atenção conosco. Chegamos a tratar, de alguma maneira, do fomento à produção de conhecimento. A gente fala muito sobre isso aqui, viu, no Jornal da USP, Guilherme. Uhum. Colaboração científica internacional. Isso tem um papel muito importante no meio acadêmico e nessa ponte que pode ser feita com a sociedade, influenciando, né, produção de conhecimento, gerando políticas públicas. É por aí que tem que ser feito. O programa Ciências Sem Fronteiras desempenhou um papel. Gostaria que você falasse, acho que não cumpriu todas as expectativas, nem poderia ser. O que é que o programa conseguiu trazer no Brasil, para depois a gente falar dos entraves, do que poderia melhorar, né? O que é que ele alcançou?
Uhum. Certo, Roxane. O programa Ciências Sem Fronteiras é um programa recente. Ele foi concebido como programa em 2011, o lançamento oficial por parte do governo aconteceu no dia 26 de julho de 2011, e já 6 meses depois, já em janeiro, a primeira turma de bolsistas já viajava ao exterior. Eu fui um deles, eu fui bolsista do primeiro edital, o 001, lá de 2011, e ele era gerenciado pela CAPES e pelo CNPq, que são as respectivas agências de fomento do Ministério da Educação e do antigo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, agora Inovações e Comunicações, né? E nesses anos de implementação, então de 2011, começando as bolsas de fato a serem implementadas em 2012 até 2015, 2016, foram mais de 101 mil bolsas concedidas, que de fato foi a meta original planejada para o programa. Mais de 47 países, na verdade, envolvidos, que receberam esses bolsistas do Ciências Sem Fronteiras, incluindo o Brasil, que também recebia bolsistas que ou estavam radicados no exterior, sejam eles brasileiros ou estrangeiros que vinham fazer colaboração por aqui. Em 18 áreas prioritárias, principalmente áreas de ciências básicas, engenharias e demais áreas tecnológicas, e uma coisa que pouca gente discute também, uhum, é que haviam 7 modalidades de bolsa, não apenas graduação sanduíche, que de fato foi um grande foco do programa, mas essas 7 modalidades envolviam 5 modalidades de mobilidade acadêmica out, que seriam bolsas do Brasil para ir ao exterior, isso nos níveis de graduação sanduíche, mestrado profissional, doutorado sanduíche, doutorado pleno e pós-doutorado, e 2 bolsas de mobilidade in, ou seja, bolsas para pesquisadores virem ao Brasil nas modalidades atração de jovens talentos e pesquisador visitante especial. E todo esse planejamento e essa execução, de fato, foi um valor bastante grande de investimento e demandou recursos da ordem de mais de 10 bilhões de reais de orçamento executado. Então, esses são os dados gerais do programa Ciências Sem Fronteiras.
Uhum. Há muita gente, muitos estudantes conseguiram, a partir do Ciência Sem Fronteiras, um alcance maior, desenvolver sua pesquisa, trabalhar, abrir empresa, levar adiante projetos, Guilherme?
Sim, Roxane. Agora, na verdade, é que nós estamos começando a ver alguns desses resultados do Ciência Sem Fronteiras em termos de carreira e empregabilidade dos bolsistas, em termos das influências na produção de conhecimento entre o Brasil e esses outros países, especialmente aqueles que os bolsistas fizeram essas viagens ao exterior, principalmente a título acadêmico, né? E, sim, na minha dissertação de mestrado, eu analisei especificamente tentei prover subsídios para essa avaliação do Ciência Sem Fronteiras um pouco na perspectiva de produção de conhecimento, e o que a gente conseguiu ver é que há uma correlação, na verdade, no nível de colaboração internacional do Brasil, ou seja, aquelas publicações em que os pesquisadores brasileiros ou vinculados a instituições brasileiras publicam com pesquisadores vinculados a instituições estrangeiras. Então, quanto maior o número de bolsistas brasileiros no exterior, há essa correlação de que o número de coautorias internacionais que o Brasil publica com outros países também é maior. E mesmo após o retorno desses bolsistas ou desses pesquisadores ao Brasil, uma vez que esse vínculo é criado, ele tende a se manter. Em termos também de, você falou sobre criação de empresas, desenvolvimento de novos grupos de pesquisa, o que a gente vê de forma empírica é que sim, de fato, novas empresas foram criadas, novos grupos de linhas de pesquisa também, mas não existe ainda uma pesquisa estruturada que mostre de fato qual é o tamanho desses efeitos e que resultados eles têm.
Agora, Guilherme, me parece, pela sua colocação, e eu acompanhei também um vídeo em que você se apresentou lá no Senado, fazendo análise, fica claro que é um período muito curto para você fazer uma análise mais ampla dos desdobramentos que isso poderia trazer. Quer dizer, foi tudo muito rápido, foi implantado de forma muito rápida, tinha que alcançar um objetivo, uma meta, e por esse motivo também essa análise fica de alguma maneira comprometida. Gostaria que você falasse sobre isso e no que poderia ser melhorado, né? Um programa como esse.
Certo. Realmente, a recenticidade do programa Ciência Sem Fronteiras ainda é um limitante para a avaliação do programa. Como reforça bastante o meu orientador, o professor Fernando Coelho, ele fala que no caso de processos de avaliação de políticas públicas, no caso aqui, por exemplo, o Ciências Sem Fronteiras, para além das avaliações de processos, isso significa, por exemplo, o que eu falei em termos de número de bolsas, áreas abrangidas e orçamentos, isso a gente tem, as avaliações de impacto e efeitos, de fato, requerem tempo. Por exemplo, a gente pode se perguntar como a formação de redes de pesquisas pelos bolsistas se traduz em publicações internacionais. Então, essa é uma pergunta que não vai acontecer, a gente não vai conseguir responder em 1, 2 ou 3 anos. O programa tem 6 anos desde que foi formulado e começado a implementação. Então, de fato, a avaliação de impacto e efeito requer tempo. Em termos de o que poderia ser melhorado, as agências de fomento, CAPES, tanto a CAPES quanto o CNPq, que foram criadas lá em 1951, ambas as agências já possuem décadas de experiência com programas de mobilidade acadêmica internacional. Mas realmente nada havia sido feito até então do tamanho que foi o Ciências Sem Fronteiras, pelo menos aqui no Brasil, e até então, pelo menos também no que diz respeito à internacionalização da ciência brasileira. Então, esse esforço de fazer o Ciências Sem Fronteiras e o aprendizado foi imenso, especialmente para as agências de fomento do MEC e do MCTC, mas também para todos os demais envolvidos com o programa Ciências Sem Fronteiras, como o próprio Itamaraty, o Ministério de Relações Exteriores, as próprias universidades brasileiras e os seus escritórios de relações internacionais, os parceiros internacionais também. Então, o programa tinha em cada país de destino um parceiro internacional ou mais de um. Por exemplo, nos Estados Unidos havia o Instituto de Educação Internacional, na Alemanha havia o DAAD, no Reino Unido havia o British Council e assim por diante. Também foi um grande aprendizado para as universidades estrangeiras que receberam esses bolsistas, muitas delas em um volume maior do que elas costumavam receber. As empresas também, tanto as que financiaram o programa, quanto aquelas que receberam estagiários ou fizeram pesquisa em conjunto com os programas de pós-graduação, os orientadores, os próprios bolsistas e pesquisadores. Então, foi um programa, de fato, bastante grande, que envolveu bastantes atores e tem vários pontos de amadurecimento para o debate. Eu posso citar alguns, como, por exemplo, a gestão e avaliação do programa. Isso, então, tem pontos de críticas e de expectativas, mas certamente é um ponto que pode ser amadurecido. Critérios de seleção dos bolsistas também é um outro ponto de amadurecimento para o debate. Houve, durante o Ciências Sem Fronteiras, uma discussão muito forte sobre a priorização por certos cursos ou áreas em detrimento de outros. Por exemplo, as áreas de humanidades, letras e linguística não eram contempladas como áreas prioritárias pelo programa Ciências Sem Fronteiras, enquanto as engenharias, por exemplo, ou as áreas da saúde tiveram bastante número de bolsas destinadas. Então, isso também é um debate, se, por exemplo, para a graduação se contemplam cursos devido ao nome ou devido às competências ou às áreas. Existe uma série de outros pontos de debate, eu poderia citar alguns aqui, investimento privado frente ao que se planejava no início do programa, os incentivos diplomáticos para facilitar a mobilidade reversa, ou seja, atrair pesquisadores para cá, fuga de cérebros versus fixação de talentos, recursos e fontes orçamentárias, estratégias para continuidade do programa após o retorno dos bolsistas, ou seja, como que a gente trabalha com esses egressos e assim por diante. Então, tem vários pontos ainda de debate, alguns pontos foram de muito aprendizado, alguns pontos ainda precisam de amadurecimento.
Sem dúvida. Guilherme, quantos, na modalidade, os alunos estrangeiros, os estudantes estrangeiros que vêm para o Brasil, quantos conseguiram através do Ciências Sem Fronteiras? Você tem esse número? Porque a gente fala de 100 mil daqui para lá, daqui para fora, né?
Isso. Não, a gente fala de 100 mil nesse panorama
no total?
Geral.
Ah, é no total.
Mas, então, essas bolsas de atração estão incluídas nesse valor.
Sim.
Mas esses pesquisadores que vieram de fora realmente foram em menor número. Eu tenho aqui os dados de acordo com o painel de controle do programa Ciências Sem Fronteiras, que é um site público, né, no ciênciassemfronteiras.gov.br, dispõe de bastante dados e gráficos para visualização. A modalidade atração de jovens talentos, que é aquela modalidade que pesquisadores brasileiros ou estrangeiros radicados no exterior são atraídos para o Brasil e passam aqui no país um período de 3 anos, foram 504 bolsas. Isso já são para pesquisadores formados, certo? Já com mestrado, doutorado, em alguma posição lá normalmente, que vem para cá. Normalmente, às vezes, em início de carreira, pegou uma recém-posição de pesquisa ou um pós-doc. E tem a modalidade de pesquisador visitante especial, que aí já é mais para pesquisadores sêniores, são pesquisadores mais, como se chamam, os PIs, os Principal Investigators, né? Que são os chefes de laboratório, foram 775. Mas nessa modalidade, Roxane, esses pesquisadores sêniores que vêm também num contrato de 3 anos, ao longo desses 3 anos, eles passam pelo menos 3 meses no Brasil, fazendo colaboração direta com laboratórios, e também há um intercâmbio de bolsas de pós-doutorado, principalmente. Então, essas bolsas de pesquisador visitante especial envolvem mais recursos, envolvem também outros bolsistas, e envolvem essa colaboração direta. Só a título de curiosidade, eu não me lembro qual que é o nome desse prêmio Nobel, mas tem um prêmio Nobel de Química, que também é bolsista ou foi bolsista do Ciência Sem Fronteiras, nessa modalidade de pesquisador visitante especial.
Muito interessante. Bom, para a gente concluir, ano passado chegou acho que foram 5 mil bolsas apenas para pós, não é? O Ciências Sem Fronteiras, que tipo de atendimento deu ano passado? Em 2016.
As bolsas de graduação, que foram cerca de 78%, 79% do total de bolsas, o último edital foi realmente em 2015, e o MEC, o Ministério da Educação, via portaria, já em 2016, ou foi início de 2017, se eu não me engano, lançou essa portaria dizendo que não haveriam mais bolsas de graduação. Também notícias saíram que haveriam essas 5 mil bolsas de pós-graduação para intercâmbio, né, de pós-graduandos para o exterior, mas eu particularmente não sei exatamente de fato o número de bolsas que foram implementadas e foram oferecidas, e agora com toda essa transição econômica, transição política também, o Ciência Sem Fronteiras com esse nome, ele descontinuou, né, mas as as agências CAPES e CNPq continuam enviando, ainda assim, bolsistas em formatação parecida com o Ciência Sem Fronteiras, mas muitas vezes com outro nome ou com um vínculo a um outro programa. Então, os dados oficiais eu não sei para 2016 e 2017, mas se a gente falar em 5 mil bolsas para pós-graduação, é um número razoável, mas a gente precisa manter, ainda assim, uma estabilidade e um fluxo contínuo de bolsistas, que não pode acontecer num ano mandar 20 mil, num ano mandar 5 mil, num ano mandar 1.000, no outro mandar 15 mil de novo. Uhum. A gente precisa de uma estabilidade, de um planejamento para, de fato, a pós-graduação e mesmo a graduação das universidades brasileiras poder se planejar também com essas expectativas de recursos para bolsas no exterior.
100 mil é um número importante. É claro que o Brasil precisa ainda avançar muito para ganhar espaço nessa que é a produção de conhecimento, de intercâmbio. A gente continua em defasagem em relação a muitos países, mas eu acho que, segundo a sua colocação, foi um passo importante o Ciência Sem Fronteiras. Isso não pode deixar de ser feito. Eu acho que é o recado que fica aqui, né?
Certamente. O Brasil precisa, sim, investir em internacionalização da ciência brasileira, das nossas empresas também. O Ciência Sem Fronteiras foi um programa, de fato, muito grande. Teve muitas coisas boas, também tem vários pontos de críticas que poderiam ter sido melhorados durante seu planejamento, agora, com a experiência passada para os próximos programas, mas também não é, como você falou, a solução para todos os problemas. A gente precisa de uma série de outras iniciativas e ações, falando de um contexto geral de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, especialmente agora que a ciência também está sofrendo uma série de cortes orçamentários. A comunidade científica está se mobilizando quanto a isso. Então, a gente também tem outras prioridades a serem tratadas na ciência também, por causa disso. Mas, certamente, foi um grande passo e eu acho que não para por aí. A gente tem muito mais coisa para fazer ainda pela frente.
Eu agradeço a atenção de Guilherme Russo, mestre em modelagem de sistemas complexos da IACH, USP, bacharel em ciências e tecnologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ele foi bolsista do programa Ciência Sem Fronteiras e realizou esse estudo, esta avaliação do programa. Muito obrigado pelo bate-papo aqui com o ouvinte do Jornal da USP e até uma próxima oportunidade, Guilherme.
Muito obrigado, uma boa sexta-feira a todos vocês.